passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Bom demais saber que você está aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo seu carinho. Muito obrigado aí pela sua valiosa companhia nesta noite maravilhosa de domingo. Bom demais, viu? Depois do culto aí da sua igreja, você retornando para casa, né, com a família, pronto aí para mais uma semana, né? Que Deus te abençoe. Nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa de domingo, pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mestre querido, muito bom tê-lo aqui todas as noites de domingo. Como a sua presença traz paz ao nosso coração, como é bom estar ao seu lado, viu? Pastor Eli Alves de Souza, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido, amado, amigo, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, que trinca abençoada, maravilhosa. Com certeza Deus vai bradar do céu nesse culto. A paz de Cristo no coração de todos.
Débora Lira! Tudo bem, Débora? Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite para você também. A paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Eli Alves de Souza.
Fábio Silva, meu irmão, bom demais estar sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel. Que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estivemos de manhã, não é verdade, no culto da manhã e agora no culto da noite da Igreja Cristo em Casa. Já já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza. Boa noite, Michel, boa noite, Débora, boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência, que Deus lhe abençoe.
Vamos então orar, minha gente, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza.
Deus querido, nós exaltamos o teu nome. Que privilégio nós podermos estar aqui nesse culto, Senhor. Fala comigo, fala com cada um dos nossos irmãos. Senhor, nós queremos ser usados por Ti. Queremos que todos recebam a Tua bênção. Que esse culto seja um culto vivo, debaixo do Teu mover, culto maravilhoso, onde as pessoas vão estar atentas a cada louvor, a cada oração, a cada palavra, abrindo o coração, recebendo aquilo que Tu tens de melhor para cada um de nós. Senhor, nos leva a crer, nos leva a superar a dificuldade, nos leva a entender que Tu tens para nós a essência da bênção. Até quando nós não esperamos, Tu não desistes. Quando nós pensamos que a bênção não vem mais, Tu não recolhes a Tua mão. A Tua mão continua estendida. Então que nesse culto seja um culto de derramar da Tua bênção, onde nós vamos sentir o Teu agir, o Teu mover, a Tua unção, o Teu Santo Espírito falando conosco. E quando alguém estiver louvando, quando alguém estiver ministrando, Tu vais estar falando conosco. Eu sou Deus quem falo contigo. Traz a vitória. Muda vidas nesse culto, Senhor. Realiza milagres. Que esse culto seja usado como uma direção vinda de Ti, gloriosa, e que nós possamos ouvir testemunhos dizendo: o poder de Jesus mudou a minha vida. E nós, de antemão, pela fé, já estamos agradecendo a bênção na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém.
Nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo.
Aline Barros, Jeová Jirê, que louvor lindo, né? Gosto muito desse louvor, louvor que ouvimos logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Eli Alves de Souza, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Eclesiastes, no capítulo 10, no verso 7, e que nós entendamos aquilo que o Senhor está passando para nós e cresçamos em sabedoria e conhecimento.
Nesta data querida, queremos cantar para você.
Olha, a gente quer parabenizar você. Você que está completando mais um ano de vida, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente, tá bom? Não é isso, Débora?
É isso, Fábio Silva. Para nós é um privilégio tão grande estar aqui junto com a Igreja Cristo em Casa para parabenizar você por mais um ano de vida. É uma grande alegria poder cantar parabéns para você e desejar que você receba do Senhor tudo do alto, saúde, paz, prosperidade, que nunca lhe falte a presença de Deus, que é a mais importante, tá bom? Eliene Silva do Carmo, um abraço, companheiro, para você e a todos os aniversariantes. Elisângela Pereira, Eliane Cristina de Matos, Sueli Gonçalves, Wagner Vicente Carvalho e também o Sebastião Elias Machado de Paula. Para a meditação dos aniversariantes hoje, tem o versículo que está em Salmos 68:32. Reinos da terra, cantai ao Senhor, cantai louvores a Deus. A próxima canção é em sua homenagem.
Mesmo na tribulação, posso não ver sua mão. Eu sei que posso confiar em Deus, eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão, meu milagre está em suas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro. É firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho, contarei ao mundo que tu és. Sua mão, mas sei que posso confiar em Deus, eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão, o meu milagre está em suas mãos. Eu olharei pro alto, de onde vem socorro. Na rocha que eu verei vitória, olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Quando minha força se esgotar, então eu olharei pra ti e confiarei em seu favor. E quando o vento então soprar, eu sei que em ti vou me firmar. Então ouvirei em ti e nas promessas que fez pra mim. Olharei pro alto, onde vem socorro. Rocha, eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Tarará.
Louvor muito bem escolhido, hein? Para você que está trocando de idade hoje, parabéns mais uma vez. Chegou então, gente, esse momento dos pedidos de oração. Nós vamos estar orando, clamando ao nosso Deus, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza, Fábio Silva, trazendo então para a gente esses pedidos. Hein, Fábio?
A família Melodia reunida agora, de mãos dadas, orando pelos nossos irmãos e irmãs que precisam de uma cura, libertação da parte do Senhor, viu? Nossa irmã Malvina Martins, de Itaguaí, pede oração para ela e toda a sua família. Nosso irmão Marcelo Primo, de Barra do Piraí, Rio de Janeiro, pede oração para ele e sua família. E de Osasco, São Paulo, a nossa irmã Irineia pede oração para ela e toda a sua amada família. Estaremos orando nesse momento, família Melodia, pelos nossos pedidos de oração.
Deus querido, que prazer estar na tua presença. Fomos agraciados com louvores, com letras tão profundas, aonde pela letra do louvor, pela linha melódica, tu vieste com voz mansa e suave falar no nosso interior, mostrando aquilo que tu tens para cada um de nós, aquilo que tu queres fazer, que tu queres operar. Às vezes, Senhor, nós estamos olhando e vendo que o que está ao redor está tão difícil, mas é preciso que nós aprendamos a crer. É preciso que nós coloquemos a nossa fé inteiramente em Tuas mãos. E é preciso que nós falemos a Ti: Senhor, eu não vou me deixar levar pelo que está ao meu redor. Eu não vou ser tragado pelas circunstâncias. Eu sou Teu servo, eu sou Teu filho, eu sou Tua filha. Senhor, eu quero receber de Ti, eu quero depender de Ti e eu quero que Tu hajas na minha vida aquilo que Tu tens reservado para mim. Senhor, e nessa hora, tantas pessoas estão até de mãos erguidas, dizendo a Ti: Senhor, opera um milagre na minha vida. Afasta de mim, Senhor, esse opróbrio. Afasta de mim essa dor. Afasta de mim, Senhor, essa situação, esse fardo de perda. Afasta de mim esse peso de acusação. Afasta de mim, Senhor, esse ataque do inimigo. Oh, Senhor, Tu estás ouvindo a cada um. E a Tua palavra vem dizer para nós que aquele que Te clama vai ter a Tua resposta, vai receber a Tua direção. Ninguém sai vazio da Tua presença, ninguém sai da Tua presença sem receber. Então eu creio que quando nós realizamos um culto a Ti, Tu já tens preparado tudo aquilo que nós precisamos. Eu creio assim, porque Tu és o Deus provedor. Tu és o Deus que nos supre em todas as nossas necessidades. Tu és o Deus que diz que antes de nós falarmos, Tu já sabes e Tu conheces e Tu já estás determinando a nossa bênção, a nossa vitória. Então, Senhor, Tu estás no comando. Estás no comando. Que nesse momento correntes sejam quebradas. Que nesse momento a incredulidade seja quebrada. Que nesse momento o pecado perca o domínio total sobre essa vida. E que essa pessoa possa dizer: eu quero viver a minha vida na presença de Jesus. Esse é o maior milagre, Senhor. Esse é o milagre que abre as portas para nós, para todas as bênçãos que necessitamos. Então, Senhor, que a Tua graça seja abundante sobre a vida de cada um. E pela fé nós oramos crendo e já agradecido na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém.
Estava parado. Que veio o que estava travado. Você não viu, mas fui eu.
Pois é, deixa eu abraçar você que está acompanhando a gente agora. Aliás, muito obrigado, viu, pela valiosa companhia de todas as noites aqui no nosso Cristo em Casa. Como tem sido importante a sua participação, viu, a sua companhia. Que coisa boa, bom demais. Quero, inclusive, agradecer a participação da Verônica Eloy de Carvalho, que é de São Gonçalo, né, da Assembleia de Deus de Itaoca. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Do Edson, da PIB da Taquara, em Jacarepaguá, um abraço para você, meu irmão. Também do Giovanni Azevedo, de Praia Linda, em São Pedro da Aldeia, na nossa região dos Lagos, abraçando aqui a mamãe Zezé, sempre ligada também aqui com a gente. A Débora Eulália, de Petrópolis, né, participando também aqui com a gente. Débora Eulália de Brito, né, um abraço para você, tá, querida? Deus te abençoe, obrigado pela valiosa companhia. E da Ondina Leite, de Saquarema, também na região dos Lagos, abraçando aí toda a família. Muito obrigado, viu, pelo seu carinho, obrigado pela sua valiosa companhia. Estamos juntos aqui na nossa melodia, todos juntos, para adorarmos o nosso Deus. Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
Muito bem. Quando Deus fala, é preciso que nós prestemos uma atenção muito grande. Muito grande. Então vamos ver até no mundo em si, que pelo menos a gente vai encontrar aí uns três tipos de pessoas. As pessoas que nasceram para ser, mas ainda não são. Nasceram para ser, mas ainda não são. Vamos ver um segundo grupo de pessoas que nasceram para ser e tomaram posse, escolheram ser. E um terceiro tipo de pessoas que nasceram para ser e realmente são. Nasceram para ser, entenderam e tomaram posse. Três tipos de pessoas. Eu paro e penso em que grupo eu estou. E você para e pensa em que grupo você está. Que grupo você está. E pode entender rapidamente que as nossas escolhas trabalham para nos colocar dentro de algum desses grupos. Então veja, Deus tem um propósito na vida de todos, porque a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca. Então Deus quer abençoar todos, mas às vezes o procedimento da pessoa faz com que a pessoa fuja da bênção de Deus. Não é que Deus está fechando porta, não é que Deus está trazendo problema, nada disso. Nada disso, a pessoa não está conseguindo enxergar o que Deus quer. As coisas da terra estão sendo mais importantes do que as coisas celestiais. Então, quando você lê aqui essa palavra extraordinária em Eclesiastes 10, 7, Salomão está dizendo, servos andando a cavalo e príncipes andando a pé. Ou seja, uma vida invertida. Invertida. Servos andando a cavalo e os príncipes andando a pé. Por quê? Pessoas que sabem que têm o direito, mas não assumiram o direito, não tomaram posse do direito. E o outro, que parecia não ter direito, mas teve fé para chegar lá. Então a gente tem que ter muito cuidado com o envolvimento da corrupção. Viu? A corrupção vem chegando de mansinho. E toda corrupção é errada. Não tem nenhuma corrupção que possa vir para nós para ser bênção. Nenhuma. Então, a Bíblia diz que a pessoa sábia que aprendeu a depender de Deus não baixa a guarda, não sai da sua posição, não abre porta para as coisas erradas. Então Deus quer que a gente aprenda a depender dEle, a caminhar com Ele. Então quando eu falei do primeiro grupo, daqueles que nasceram para ser e ainda não são, veja, muitos nasceram para viver na luz, porque a promessa é para todos. O Senhor revela inúmeras vezes na Bíblia que Ele não quer que ninguém se perca. Mas por que que as pessoas ainda vivem nas trevas? Por que que ainda vivem nas trevas? Por quê? Porque não conseguem deixar o pecado. Pessoas que nasceram para brilhar, mas caminham na escuridão, apagados, apagados. Pessoas que elas mesmas abrem a boca para dizer, nada na minha vida dá certo. Vida apagada, vida sem conquista. Nasceram para ser exemplo, mas vive na decepção, vive na amargura, na tristeza. Tem pessoas que dizem, eu nasci para sofrer, eu vim no mundo para sofrer. Ninguém veio no mundo para sofrer. Ninguém tem a direção de Deus para vir no mundo para sofrer. Sofrimento não traz perdão do pecado. Quem trouxe perdão do pecado foi o Senhor Jesus. Então não aceito isso não. Viu? Outra coisa, você vai ver pessoas que nasceram para fazer a diferença, mas não conseguem fazer a diferença. Por quê? Entra num grupinho, é igual camaleão, muda de cor. Entra num grupinho de maledicente, se torna maledicente. Entra num grupinho de mentiroso, ou dos mentirosos, se torna mentiroso. Entra num grupinho de desonestos, se torna desonesto. Então, o crente não pode ser produto do meio. Não pode. Outra coisa, a Bíblia diz que todos nasceram para ser vencedores. Vencedores. Mas a pessoa não consegue ser um vencedor, não consegue ser uma vencedora. Só vive murmurando, só vive reclamando. Só vive maldizendo. Então a murmuração afasta a pessoa da bênção. A pessoa maldizente se afasta de Deus. Se afasta. E no meio dessa situação toda você vê. A pessoa, todos nascem para servir a Deus. Mas a pessoa cresce e escolheu servir ao maligno. Nasceu para servir a Deus. Mas passa a servir ao maligno. Viu? Então veja, a Bíblia mostra que Deus chama cada um para ser geração eleita, mas muitos estão sendo geração de adúlteros e adúlteras. Mas é escolha. É escolha. Deus aprova o adultério? Não, Deus não aprova. Deus não aprova. Então, a pessoa busca o adultério. Deus não criou o sexo para adultério. Deus criou o sexo para o homem se satisfazer com a sua esposa e a esposa com seu marido. Tem a hora. Tem a hora. Mas o homem obedece isso? O homem se satisfaz assim? Não. Você vai ver o homem, tanto o homem quanto a mulher, porque hoje está indistinto, querem um monte de parceiro. Um monte de parceiro. E a Bíblia está cheia de revelação dizendo, quem é de Deus é marido de uma só mulher. Veja, não tem versículo na Bíblia dizendo que quando você chegar aos 50, você pode trocar a tua esposa por duas de 20. Não tem. Não tem isso na Bíblia, não. Mas o homem está fazendo. E às vezes até pessoas de igreja. Manda a mulher embora. Quer ver uma coisa séria? Deus abençoa a pessoa, Deus prospera financeiramente, e quando a pessoa prospera financeiramente, chega à conclusão que a mulher não serve mais. Olha, quem é que estava lutando ao lado dele para ele crescer financeiramente? A esposa. Mas agora a mulher não precisa mais. Agora a vizinha é que é a bênção, a colega de trabalho que é a bênção, a colega que viaja todos os dias na condução é que é a bênção. Então veja. E o Senhor diz, viva na velhice com a mulher da tua mocidade. Sabe o que é? É aquela que você encontrou bonitinha, 16, 17 anos, tudo em cima, tudo inteirinho, tudo bonitinho. Mas quando chega a 50 já não presta mais? Está tudo caído? Deus fala isso? Não, o homem é que fala. E o pior é que essa erva daninha entra na igreja. Entra na igreja. Tem pastor se separando. Tem um monte de gente se separando. Tem pastor aí que já casou um montarel de vezes. Então o que é isso? Deus mandou? Não creio. Não creio. Eu não creio que Deus tenha mandado. Não creio. Então, as pessoas não nasceram para viver dessa forma, mas escolheram viver dessa forma. Escolheram. Viu? Então você já observou quantas pessoas ex dentro da igreja? Viu? Ex, 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 ex. Vai enumerando o ex que você sabe. Vai enumerando. Ex-viciado, ex-ladrão, ex-adulto. Vai enumerando aí. Quantos ex você conhece? Agora para um pouco e pensa. Será que a pessoa é ex mesmo? Deixou as práticas antigas? Pelo poder de Jesus foi mudado? Ou ao invés de ser ex, continua dominado pelas coisas erradas? Então foram libertos ou não foram libertos? Viu? Agora, tem aqueles que não nasceram para ser, mas hoje são. Sabe por quê? A palavra de Deus entrou. Eles estavam vivendo errado porque não tinham conhecimento de Deus. Mas eles foram buscados, buscados, e foram achados pelo amor do Senhor Jesus. Foi achado. Está lá, Isaías 65:1. Então veja, quando você lê a história de Esther, Esther não nasceu para ser rainha, mas foi uma excelente rainha. Veja, porque procedeu de acordo e Deus honrou. Davi não nasceu para ser rei. Davi era o caçula, o resto do tacho. Ninguém escolhe o último. Mas interessante, Deus preteriu aqueles que pareciam estar formados e Deus escolheu Davi. E Deus elevou Davi à posição de rei. E para confirmar, 3 vezes Davi foi honrado como rei, recebeu a unção como rei. A unção de rei sobre Davi já começou na casa do pai Jessé. Aquilo alegrou a todo mundo? Não, criou uma inveja no coração dos seus irmãos. Eliabe passou a ser inimigo de Davi. E os outros irmãos, Samai e os outros, também, mesma coisa. Por quê? Porque todos eles queriam ser rei, mas o escolhido de Deus foi Davi. É complicado até a gente entender e aceitar aquilo que Deus faz. Por quê? Porque a gente começa a pensar que quem merecia aquilo era eu. Ah, aquele lugar era para mim. Quem tinha que estar ali era eu. E vai até sair falando para um, para outro, que o lugar é meu. Quem tem ali, que está ali, sou eu. Eu é que sou escolhido. Mas Deus falou? Deus falou? Se Deus falou que te escolheu, fica tranquilo, porque teu lugar, teu momento vai chegar. Teu momento vai chegar. Então, muita gente realmente deixou, né? É ex mesmo. Mas tem muita gente que até testemunha como ex e ainda não é ex. Ainda está dominado por alguma mazela do inimigo. Ou seja, não foi totalmente liberto. E se não foi liberto, continua escravo. Como é que a pessoa vai testemunhar na igreja que foi liberto se não foi? Às vezes a pessoa é membro da igreja e ainda está cheirando. Ainda está usando droga. Ainda está bebendo socialmente. E hoje tem uma doutrina que pode beber socialmente, que não tem problema nenhum, que Deus aprova. A minha Bíblia diz que Deus não aprova. Eu não sei se saiu outra Bíblia aí aprovando que pode beber à vontade. Onde está escrito isso? Que teologia é essa? Que teologia? Esses ensinamentos surgem porque o homem perde o temor de Deus. Perde a referência. O homem começa a se achar muito sábio e um Deus e começa a querer ocupar o lugar de Deus. Olha, é muito perigoso isso. É muito perigoso. E leva um monte de gente para o buraco. Leva um monte de gente para as coisas erradas. Tem muita gente aí mastigando bolota pensando que é manjar. Cuidado. Agora, o terceiro grupo, tem muita gente que nasceu para ser e são. Entenderam. e procuraram não se afastar da promessa. Procuraram entender o propósito de Deus. Nasceram, receberam dos pais, cresceram, foram ensinados no caminho do Senhor e aprenderam a fazer a diferença e fazem a diferença até hoje. Por quê? Porque o teu compromisso é com Deus. O teu compromisso é com Deus. Não interessa o que os outros pensam. Deixa chamar você do que for, carola, quadrado, ultrapassado. Não interessa. Tudo isso para o crente fiel é elogio. Não é pejorativo, não. É elogio. Por quê? Porque você vive uma vida que você escolheu não se deixar corromper. Não se deixar. Você não somente prega e ensina a verdade, mas você procura viver dentro da verdade. Dentro da verdade. Viu? Então, a escolha, seja do primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo, a escolha sempre é do ser humano. Deus dá oportunidade para todos. Mas se a pessoa é escolhida para ser, mas não quer ser, é a escolha da pessoa. Rejeitou a escolha de Deus. Rejeitou o chamado. Chamado é a oportunidade que Deus está dando para nos colocar na obra, mas a pessoa não quer. A pessoa não quer. Então, se a pessoa escolheu não querer, então dá espaço para outro. Dá espaço para outro. Então, quando você olha todas essas situações, você vai ver. Ó, Enoque, diz a Bíblia, lá no princípio de Gênesis, que Enoque andou com Deus durante todo o tempo da sua vida. E quanto tempo Enoque viveu? 365 anos. Veja. A gente vive hoje 50 anos, 60, 70, 80, alguns 100. Mas será que a gente vive na presença de Deus todo o tempo? Enoque escolheu andar com Deus. Aí recebeu um grande prêmio. Sabe o quê? Não passar pela morte. Deus levou. Noé, outro homem escolhido, fiel, no meio de uma geração má, perversa, corrupta, idólatra. Mas Noé escolheu ser fiel. Noé escolheu ser fiel. E o próprio Deus diz: eis aí Noé, meu servo, homem justo, temente. Olha aí. Elias, outro profeta que marcou o chão do mundo com uma fidelidade, uma unção, um poder extraordinário. E o que falar de Jó? Alguém na terra já sofreu como Jó? Vê? Às vezes até a pessoa na igreja não avalia a vida de Jó e diz: ah, Senhor, me dá a paciência de Jó. Mas você quer viver o que Jó passou? Para um pouco. Vê se você está pedindo bem. Vê se está pedindo. Jó não pediu aquilo, não. Quem botou aquilo sobre Jó foi o inimigo. Mas a mão do Senhor estava guardando Jó. Então Deus livrou Jó. E a Bíblia diz que em todas aquelas situações amargas, Jó não pecou. Ou seja, Jó não se desviou de Deus. Jó não deixou a sua fé cair. Muitas pessoas, quando pregam, dizem: Jó perdeu tudo. Não, não seja tão enfático assim. Jó não perdeu tudo. Jó perdeu quase tudo, porque ele não perdeu a fé. Se ele tivesse perdido a fé, estaria acabado. Então ele não perdeu tudo. Ele perdeu as coisas materiais, mas ele não perdeu a comunhão com esse Deus maravilhoso. E a comunhão com Deus, a fé nesse Deus poderoso, garantiu a mudança na vida de Jó. É o que Deus quer fazer na tua vida, na minha vida, em cada um de nós. E assim foi com Eliseu, assim foi com Samuel, assim foi com Jeremias, assim foi com João Batista, Jesus, Paulo, Pedro, e vai por aí afora, comigo, com você. Quantas vezes Deus tem nos abençoado? Para um pouco e pensa. Desses três grupos, onde você se encontra? Onde você se encontra? E se você está no grupo errado, aí eu te pergunto: Deus não tem promessa para você, não? Deus nunca falou com você? Deus nunca colocou uma luzinha acesa no seu coração mostrando que ele quer te usar? Deus nunca disse para você, vem caminhar comigo? Que escolha você fez? Então hoje é mais uma oportunidade de mudança. Creia no Senhor, meu filho. Creia no Senhor, meu irmão. Confia nele. E o mais, ele fará. Que o Senhor te abençoe.
Você não é alma vagando sem dono, terreno baldio sem valor, nem mercadoria a ser devolvida, pois a sua vida Jesus comprou. Creia, creia, sua alma tem valor. Creia, creia. Não foi por contrato, registro em cartório, que a nova história Jesus selou. Deus é testemunha e foi publicado diante de todos tão grande amor. Creia, creia, sua alma tem valor. Creia, creia. Não é romance pra você se aventurar, trilha sonora pra você se emocionar. Jesus mandou toda a igreja revirar o mundo inteiro até lhe encontrar. O diamante Jesus quer lhe lapidar, 99 lhe deixou pra lhe buscar. Desde o começo lhe amou primeiro. Você é alma e vale mais que o mundo inteiro. Não foi por contrato, registro em cartório, que a nova história Jesus selou. Deus é testemunha e foi publicado diante de todos tão grande amor. Creia, creia, sua alma tem valor. Creia, creia. Não é romance pra você se aventurar, trilha sonora pra você se emocionar. Jesus mandou toda a igreja revirar o mundo inteiro até lhe encontrar. Ó diamante, Jesus quer lhe lapidar, 99 lhe deixou pra lhe buscar. Desde o começo lhe amou primeiro. Você é alma e vale mais que o mundo inteiro. Você se aventura, Jesus mandou toda a igreja revirar o mundo inteiro até lhe encontrar. 99 lhe deixou pra lhe buscar. Desde o começo lhe amou primeiro. Você é
tá aí, com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de domingo. Muito bom ter você aqui com a gente. Quero agradecer mais uma vez o nosso querido pastor Eli Alves de Souza, da nossa querida Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mais uma vez, muito obrigado, viu, mestre querido? Obrigado, Fábio Silva. Obrigado, Débora Lira, Michel Camargo. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 10 da noite. com mais um Cristo em Casa. Agora, pastor Eli Alves de Souza, impetrando a bênção apostólica.
Senhor, como foi bom estarmos na Tua presença, como foi bom realizar a Tua obra, como foi bom poder entoar louvores a Ti, meditar na Tua palavra. Fica conosco agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, ovelhas do Seu rebanho, como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.
Indescritível teu amor, incomparável tua voz, admirável teu poder, poderoso és. Rocha que não se abalará, reino que nunca findará, força, domínio em suas mãos, poderoso és.